Conversando com o Especialista.
Janeiro, época de férias e viagens, entre tantas outras dúvidas que temos antes de viajar e todas as preocupações, também a vacina deve estar na pauta da preocupação de quem vai sair do país ou quem está chegando também. Saber qual tipo de vacina tomar e que locais é possível fazer e com qual antecedência são só algumas dúvidas que podem ocorrer nesse período. Alguns países exigem, inclusive, certificado de vacinação internacional contra certas doenças. Mas quem não vai viajar também deve ter essa preocupação? Claro que sim, imunização tem a ver com saúde, tem a ver com qualidade de vida. E esse é o tema hoje aqui do nosso programa. Vânia Rebouças, subcoordenadora de imunização do Estado, e Kátia Bulhões, gerente operacional aqui de uma rede também, da rede privada, que atua nessa área de vacinação. Então, quais são, Vânia, as vacinas assim, mais comuns para o viajante, aquelas que são obrigatórias, quem está pensando em viajar, sair do país e que precisa levar o certificado?
Veja bem, Patrícia e ouvintes da Rádio Excélsio, a questão da vacinação ela é extremamente importante. Primeiramente, se você reside no Brasil, o ideal é que você tenha o calendário atualizado de acordo com o Programa Nacional de Imunização. Então, a primeira coisa que eu preciso é me preocupar e me proteger dentro do meu próprio país, certo? Então, eu devo ter acesso a todas as vacinas que são oferecidas na rede pública para a minha faixa etária. Se a gente tem um cartão de vacina atualizado, seja ele para criança, adolescente, adulto, gestante ou idoso, você já tem o primeiro passo para você viajar mais seguro, né? Agora, a questão da viagem, ela é extremamente importante você realmente ter uma orientação específica, né? Porque você precisa saber exatamente qual é a situação epidemiológica do local onde você vai viajar. Inclusive, na rede pública, nós temos um centro de atendimento ao viajante. Hoje, quem faz esse atendimento é a doutora Jaci, médica infectologista. Ela faz esse atendimento no CRI UFBA, às quintas pela manhã. O atendimento não é demanda aberta, é por agenda. A pessoa pode ligar para o 3283-8307. Esse é o número para fazer o agendamento para orientações específicas do viajante. Normalmente, se pensa primeiro na febre amarela. Né? A questão da febre amarela, aqui na Bahia, a gente adota o calendário preconizado pelo PNI, que é uma dose aos 9 meses de idade e o reforço aos 4 anos de idade para as crianças. E o adulto também deve ter 2 doses da febre amarela, fazendo um único reforço depois de 10 anos da primeira dose.
Inclusive, lá em Minas, só já que você citou aí a febre amarela, já são mais 110 casos notificados e que a população baiana, Minas está próximo, né? Relativamente próximo ao estado da Bahia. Então, há o que se preocupar, o que ocorre em Minas pode acontecer aqui, as pessoas já estão buscando também, tanto na rede pública quanto na privada. Ouviu falar em febre amarela? Já houve um crescimento da demanda?
Sim, houve. Principalmente na região sul da Bahia, onde a gente recebe muitos imigrantes, muitos turistas, né, de Minas Gerais. Então, com a situação lá em Minas, a gente tem realmente tido uma maior procura pela vacina de febre amarela, principalmente na região sul da Bahia. Mas a gente precisa alertar a população de que o ideal é que o calendário esteja atualizado. Então, independente da sua idade, o ideal é que você leve seu cartão de vacina para atualizar em uma unidade básica de saúde. A febre amarela, atualmente, a recomendação é de apenas 2 doses válidas para a vida inteira. Não é mais necessário aquele reforço a cada 10 anos que a gente tinha até o ano passado. Então, a nova recomendação do Ministério e da Organização Mundial da Saúde é que apenas um único reforço ele é válido para a vida inteira. Então, quem comprovar essas 2 doses já é considerado imunizado contra a febre amarela, né? E aí a gente precisa atualizar, sim, os nossos cartões de vacina. É importante também que o profissional de saúde faça, né, uma triagem dessas pessoas com relação a algumas contraindicações. Não é para se fazer uma vacinação indiscriminada contra a febre amarela, né? A gente tem algumas contraindicações, como, por exemplo, gestantes, mulheres que estão amamentando crianças menores de 6 meses de idade. Então, existe toda uma recomendação para fazer uma vacinação de febre amarela. Idosos que nunca se vacinaram contra a febre amarela, precisa se avaliar o risco-benefício desse idoso estar sendo vacinado pela primeira vez contra a febre amarela, porque é uma vacina que, apesar de ser muito segura e eficaz, uhum, e realmente eficiente no controle da doença, a gente precisa ter essas cautelas para evitar alguns eventos graves relacionados a essas contraindicações.
Então, no caso específico da febre amarela, não faz parte do ciclo de imunização, mas existe a vacina também na rede pública em casos específicos. Para o viajante, ela é oferecida.
Não, e para a população em geral. Agora, eu queria aproveitar e chamar a atenção para a região oeste do estado da Bahia. Na verdade, nós temos 45 municípios que precisam realmente, é uma área com recomendação de vacina, porque é uma área de mata, é uma região endêmica de febre amarela. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E nessa região, Patrícia, a gente tem tido, né? Essa semana a gente teve ocorrências de quê? De morte de primatas não humanos, o que é um alerta para a vigilância epidemiológica local. Não é situação de surto, mas a gente precisa realmente incentivar a população a que atualize seu cartão de vacina.
Kátia, essa questão da atualização também na rede privada, né? Quem faz sua opção pela rede privada ou quem precisa viajar e busca manter o cartão atualizado, e essa mesma recomendação. A vacina está disponível, mas há também um critério de triagem para quem deve ter indicação para tomar as vacinas. Como é que funciona?
Com certeza, Patrícia. Lá na clínica, lá no SEIME, a gente faz uma triagem antes do atendimento de cada paciente. E a vacina de febre amarela também aconteceu um aumento nessa procura. O importante é que as pessoas estejam cientes de estarem atualizando o cartão vacinal, não só no período de surto, mas que eles estejam atualizados a todo tempo, porque no período que tiver algum surto, a pessoa já está protegida. Já que a vacina, ela demanda um tempo, geralmente 2 semanas, para que faça o efeito.
Tem um ouvinte na linha, uma anônima, né? Tem uma pergunta a fazer, na verdade duas. Bom dia, 3328-7666.
Bom dia, doutora. Olha, eu tenho uma dúvida.
Qual é a sua
dúvida? Aos 24 anos atrás, eu entrei no Couto Maia com meningite, a virose. Foi muito mal mesmo, quase morrendo. Então, quando eu fiz um exame da coluna, eu ainda estava com, já tinha 2 meses dentro de casa, sem ninguém saber o que eu tinha. Então, já entrei lá no Couto Maia com 48 células. Então, quando eu saí com o diagnóstico de febre amarela. Então, eu gostaria de saber se os sintomas da meningite é igual da febre amarela. Um bom dia.
Olha aí, bem, eu quero lembrar aos ouvintes, né, quem são nossas convidadas aqui no ar. Hoje estamos conversando com a Kátia Bulhões e a Vânia Rebouças. Elas representam tanto o setor público, uma parte do setor privado também, aqui através da Kátia, na área de imunização, vacinas específicas e aquelas vacinas também que contemplam o calendário vacinal, né, no Brasil, e que compõe esta rede. Então, os temas são direcionados para essa área, claro. Foi feita aí a pergunta do ouvinte, ela falou de duas doenças, a meningite, né, ela colocou também febre amarela.
Bom, acho que a febre é um sintoma comum às duas doenças. Eu acho que realmente só o serviço de saúde para fazer uma avaliação mais específica do quadro. Acho que, não sei, pela sua história, realmente tem que investigar muito mais, assim, com muito mais critério. Mas o que a gente sabe é que a questão da febre amarela, ela tem uma letalidade altíssima, né? Uma letalidade, inclusive, em torno de 50%. E em casos de meningite, a gente tem vários tipos de meningite, algumas virais e outras bacterianas. Normalmente, tem alguns tipos de meningite bacteriana também que a evolução é muito rápida, inclusive levando a óbito, né? Então, acho que a coleta do líquido ela foi correta. Agora, realmente tem que investigar qual o seu histórico. Inclusive, lá no Couto Maia, a gente tem uma referência também de um centro de referência de imunobiológicos especiais, que tem o doutor Fábio, que também é infectologista, atende no CRI, e que pode dar também todas essas orientações específicas para cada indivíduo.
Tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp que faz uma pergunta também específica para uma outra patologia, no caso a catapora. Ela pergunta o seguinte: doenças como catapora são leves e são, assim, rotineiras, já espera-se, né, a catapora em algumas situações. Por que a vacina para a catapora? Vocês podem comentar.
Na verdade, antigamente já esperava-se que a pessoa tivesse a catapora. Hoje, a gente vê alguns casos, principalmente em adultos, que são mais graves.
Essa coisa de doença da infância, doença do tempo, não existe. A imunização está aí, precisa ser feita.
Isso, então é muito importante que a pessoa esteja vacinada de catapora, né, para vacina de catapora. Na rede pública, ela é ofertada para algumas faixas etárias. Na rede particular, a gente tem para todas as faixas etárias. Então, é muito importante que mesmo o adulto que não tenha nunca apresentado a catapora, é importante que ele faça, se vacine.
E mais uma coisa, né, importante é que, assim, antes realmente o recurso que se tinha era esperar adoecer quando criança, porque normalmente os quadros eram mais leves, para ficar imunizado para a vida inteira. E se você tem um recurso hoje disponível na rede pública, as crianças têm acesso à vacina de varicela com a vacina. Não precisa adoecer para ficar imune para a vida inteira. Então, assim, a gente tem casos leves, como a maioria, graças a Deus, realmente são casos leves da doença, mas a gente tem registros, sim, de muitos casos graves, principalmente em adultos.
Aí o Maurício Passos, ele vai faz a seguinte pergunta: como ter certeza que as vacinas, elas são seguras? E aí a gente amplia como é o monitoramento e a qualidade, a manutenção da qualidade, tanto no setor público quanto no setor privado, a confiança de que aquilo que você vai receber, de fato, está dentro das normas.
Com certeza. Além dos laboratórios, né, eles terem toda uma parte de controle interno de qualidade, nós temos o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e todas as vacinas, antes de serem comercializadas e distribuídas no Brasil, elas são triadas por esse outro laboratório, né? Então, a Vigilância Sanitária, em parceria com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade, faz a avaliação de todos os lotes das vacinas antes de eles serem comercializados. E nas nossas redes de saúde, a gente também tem o monitoramento. Né, tem a supervisão, tem os protocolos com relação ao armazenamento dessas vacinas que devem ficar armazenadas de 2 a 8 graus, e aí a gente tem órgãos locais que também garantem a fiscalização para que os serviços mantenham esse controle. Além de cada serviço ter o seu próprio controle interno de qualidade, a gente também tem órgãos fiscalizadores públicos, né, que visitam regularmente os locais.
Lá no CEIMI nós temos um controle rigoroso dessa temperatura para que a gente oferte uma vacina de melhor qualidade. Então, nós conseguimos monitorar 24 horas essa vacina e quando ocorre alguma faixa, sai da faixa preconizada de 2 a 8 graus ou qualquer queda de energia que aconteça, nós conseguimos receber automaticamente e conseguimos intervir o mais rápido possível para que não perca a qualidade do produto que está sendo ofertado.
Um anônimo pergunta o seguinte, e talvez aí para você, né, Vânia, ele diz o seguinte, eu também na rede privada, é que eu gostaria de saber se pessoas que têm câncer têm algum tipo de vacina, têm direito a algumas vacinas específicas, e onde ele pode ter acesso, no caso da rede pública.
Veja bem, na rede pública, como a gente já falou, a gente tem um calendário específico para cada faixa etária e nós temos, aqui em Salvador, a gente tem dois centros de referência de imunobiológicos especiais, que é para atender pessoas em situações especiais.
No caso, quem tem câncer,
conta da imunodepressão, né? Normalmente, quem tem câncer faz uma quimioterapia e o sistema imunológico normalmente fica... tem a fase, né, de imunodepressão, de fato, e esses pacientes têm acesso a várias outras vacinas que não estão disponíveis para a população em geral, mas para esses pacientes, sim. Até o HPV, por exemplo, agora, né, que se ampliou para os meninos, também se ampliou para os pacientes oncológicos, a depender da faixa etária.
Já que você falou agora no HPV, a Iraci Estrela, ela diz o seguinte: uma adolescente de 14 anos pode tomar a vacina?
Na rede pública de saúde, hoje, a vacina HPV está disponibilizada para meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 12 e 13 anos de idade. Esses são os adolescentes saudáveis. Os portadores de HIV de 9 a 26 anos de ambos os sexos, eles têm também direito à vacina HPV na rede pública. Fora dessa faixa etária, se é um menino de 14 anos de idade, e é saudável, não é portador de HIV e não é paciente oncológico, aí a rede pública já não atende.
Então, exatamente, a rede privada vem atender quem está fora daquele grupo, né, de preferência, aquele grupo que é o grupo foco, né, na verdade. Isso. E a rede privada acaba atendendo.
Isso mesmo. Então, lá na rede privada, os meninos e meninas, a partir de 9 anos, podem fazer a vacina contra o HPV. Fazemos uma triagem antes e a gente faz essa vacina.
A pergunta da Ivanildes é: vacina para herpes, hepatite e influenza estão disponíveis na rede privada e na rede pública, por que o governo ainda não incorporou herpes e hepatite no calendário anual?
Olha só, a questão do calendário é de competência da esfera federal. É o Ministério da Saúde quem determina, baseado em estudos, na situação epidemiológica do país, é quem determina esse calendário. Não é só definir o calendário, olha, essa vacina existe, ela é importante, a gente já vai incluir no calendário. A gente precisa avaliar também a capacidade, né, de de compra, né, e de produção desses laboratórios para produzir realmente uma quantidade suficiente de vacinas para atender toda a população brasileira. Quando o Ministério da Saúde insere uma vacina no calendário da população, ele está ali garantindo a oferta para toda a população daquela faixa etária. Por exemplo, eu acho que é um avanço. A gente, por exemplo, quando começou com HPV, a gente começou com HPV para meninas de 11 a 13. Já se ampliou a faixa de meninas. Os meninos já foram inseridos esse ano para o calendário, quer dizer, se ampliou ainda mais essa faixa etária para ter acesso à vacina HPV. A vacina da dengue está em estudos, ainda não temos previsão de quando ela estará disponível na rede pública, mas acreditamos que com o avanço a gente consiga realmente incluir outras vacinas no calendário. A vacina da hepatite B, por exemplo, hoje ela está disponível independente da faixa etária na rede pública de saúde. Já a vacina da hepatite A gente só tem a faixa etária de 1 até 4 anos de idade, que a pessoa tem direito a uma única dose na rede pública. A vacina da herpes zóster, só para a gente concluir aí a pergunta, responder essa pergunta, a questão da herpes zóster é uma vacina também que já se fala muito em atender, principalmente nos centros de referência, incluir a vacina da herpes zóster na rede pública, mas ainda não temos uma previsão. É uma vacina indicada para idosos a partir de 50 anos e a gente ainda não tem essa vacina disponível, mas quem sabe em breve a gente consiga inserir. Então, depende do avanço e depende também das questões epidemiológicas aí e outras, né, no país.
Estamos juntos com você no programa Saúde no Ar, nesta sexta-feira, respondendo dúvidas dos ouvintes sobre imunização. Qual o seu tema, qual a sua dúvida? 3328-7666. Kátia, a ouvinte, Holanda, ela diz o seguinte: existe alguma vacina que não pode ser tomada com outra, incompatibilidade entre as vacinas?
Então, existem algumas vacinas na rede particular que, por conta da reação adversa ser muito esperada, ser um pouco intensa, então a gente dá preferência em fazer ela sozinha. Mas assim, a gente precisaria conversar um pouquinho melhor com ela para poder entender quais são as vacinas que ela precisa fazer e aí a gente definir qual a data melhor.
Caso a Anivalda pergunta, Vânia, se não conseguir tomar dentro do ciclo, dentro do período indicado, por exemplo, uma criança que teria que tomar uma vacina aos 2 meses de idade, não conseguiu encontrar na rede, já está com 4 meses, se ela tomar vai fazer o mesmo efeito?
Primeiro, o ideal é quanto mais precocemente se vacinar, melhor, porque a gente vai garantir realmente uma proteção mais cedo para aquela criança, né? Mas algumas vacinas, elas podem começar tardiamente no calendário e a gente fazer as 3 doses, por exemplo, pentavalente, a gente vai fazer 3 doses. Mas a rotavírus, por exemplo, a criança deve tomar a primeira dose de rotavírus no intervalo entre 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. Após essa idade, já não inicia mais o esquema contra rotavírus. Então, é muito importante a gente realmente garantir que o calendário seja cumprido no prazo para você não ter perdas de algumas doses de vacina.
E além da antitetânica, pergunta a Fátima, que outras vacinas são indicadas para o público adulto? Que o adulto pode tomar e qual o prazo de imunização no caso da antitetânica, né?
Na rede pública, o adulto tem acesso às vacinas de febre amarela, antitetânica, como já foi dito, hepatite B. A vacina da influenza para aqueles adultos que são público-alvo da campanha anual de influenza e a vacina tríplice viral, que agora também se ampliou até 49 anos de idade, mas assim se ampliou o número de doses. Antes, Patrícia, eram 2 doses só, considerado paciente vacinado, com 2 doses de vacina até 19 anos, e agora até 29 anos ele precisa ter 2 doses. Então, se alguém tem 23 anos e só tomou uma dose da tríplice viral, na rede pública tem acesso à segunda dose da vacina tríplice viral. Na faixa de 30 a 49, uma única dose da vacina tríplice viral é considerado vacinado.
O que a gente pode encontrar também na rede privada para que o adulto fique imunizado e com mais saúde?
Na rede privada, além da hepatite B, hepatite A, tríplice viral, a vacina de dengue também é ofertada, a HPV, tanto a HPV quadrivalente quanto a HPV bivalente, as vacinas de meningite, meningite C, meningite ACWY, meningite B, a vacina de gripe também é ofertada, herpes zóster, varicela, que é a catapora, né? Então, assim, é importante que a pessoa vá até a clínica, faça uma triagem, porque a gente vai entender qual a vacina que é melhor para cada faixa etária e aí a gente vai orientar melhor cada pessoa.
A gente já agradece, então, a Kátia Bulhões pela presença aqui no programa Saúde no Ar e pelas informações que você trouxe aos nossos ouvintes. Obrigada.
Nós agradecemos também o convite. Eu quero deixar aqui o telefone, porque caso as pessoas tenham alguma dúvida e queiram tirar, podem ligar para o 33528233, é o telefone lá da clínica, do CM Lab Checkup, podem tirar as dúvidas.
Muito obrigada, Vânia. Também quero agradecer a Vânia Ribouça, subcoordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte sobre HPV em 2014. Ela não tomou as outras doses, tomou apenas uma. Fez a primeira dose em 2014. Hoje a filha tem 16 anos. O que é que ela faz?
Pode voltar na rede pública com o cartão de vacina, que ela iniciou o esquema na rede pública, e agora com 16 ela ainda consegue concluir. O Ministério está realmente liberando para as adolescentes que já completaram 15 ou até mesmo 16 anos, devem retornar e concluir, porque a gente ainda tem uma cobertura muito baixa de segunda dose. A recomendação hoje para HPV são apenas duas doses. Então, se sua filha já tomou uma dose na rede pública, ela deve retornar agora e concluir o esquema para realmente garantir a proteção.
Muito obrigada mais uma vez também aqui por ter aceitado o nosso convite. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui, deixando um abraço a todos aqueles que ligaram e fizeram com a gente o programa.